passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
O tema do Pergunte ao Doutor de hoje foi inspirado na carta da ouvinte Maria Vieira Marçal. Ela é de São Pedro do Suaçuí, em Minas Gerais. Ela escreveu para a gente se queixando do alcoolismo e lamentando o fato de não ter horário determinado para o fechamento dos botecos na zona rural. Ela fica penalizada ao ver as pessoas beberem tanto, acabando com a sua saúde e chegando até a morrer por causa disso. Ela considera a bebida uma tragédia também para as suas famílias. Maria Vieira, depois de lermos a sua carta, então decidimos fazer uma pergunta ao doutor sobre alcoolismo. Exatamente por sabermos que há um grande mal à bebida, né? Segundo dados do Ministério da Saúde, 15% da população brasileira sofre de alcoolismo. E a cada ano que passa, os jovens começam a beber mais cedo. A média atual é de 13 anos. E para falar sobre esse assunto com a gente, nós vamos conversar aqui com o psiquiatra, o Dr. Ronaldo Laranjeira. Ele também é professor de psiquiatria na Universidade Federal de São Paulo. Bom dia, Dr. Ronaldo.
Bom dia.
Dr. Ronaldo, o alcoolismo, ele é um vício ou é uma doença?
Ele é uma doença, né? Ele é uma doença que a gente chama da dependência do álcool. Algumas pessoas começam a beber para se divertir, né? Só que à medida que elas aumentam o consumo, o álcool tem um impacto no cérebro. O álcool acaba criando um apetite exacerbado, né, para as pessoas beberem. Elas querem beber cada vez mais. E essas pessoas se tornam, portanto, dependentes do álcool. Aquelas pessoas que bebem todos os dias em volumes significativos. Né?
Dr. Ronaldo, quantos copos de bebida são necessários para deixar uma pessoa alcoolizada?
Olha, isso depende muito da sensibilidade individual, né? Tem pessoas que com meio copo de vinho já ficam muito alcoolizadas. E tem pessoas que precisam tomar duas garrafas de pinga para ficarem alcoolizadas. Então isso varia muito, depende muito da experiência também que a pessoa com o uso de álcool. Você tem a medida do adolescente, por exemplo, criança, que bebe mesmo pequenas quantidades de álcool, pode ficar alcoolizada, né? Então isso é uma coisa muito variável, né?
Doutor Ronaldo, filhos de pais alcoólatras têm tendência ao alcoolismo?
Com certeza, isso nos últimos 30 anos da literatura médica tem mostrado que algumas famílias têm uma tendência maior a desenvolver o alcoolismo, né? O fator mais importante, assim, é a influência familiar, no sentido assim de que se um pai bebe muito, ele transmite esse valor para o filho, é um comportamento que ele está transmitindo para o filho dele, né? Então esse é o lado social da transmissão de família para família, né? De geração para geração. Mas além desse lado social do pai transmitir um comportamento para o filho, tem um lado biológico, né? A genética, né? Você transmite a genética também de uma geração para uma geração e com certeza famílias que têm esse componente genético vai repetir, os filhos vão ter maior chance de se tornarem alcoólatras também.
E o senhor falou sobre comportamento do alcoólatra, né? Existe um comportamento típico do alcoólatra? A gente pode identificar um alcoólatra, assim, ao vê-lo?
Olha, não tanto ao vê-lo, né? Mas você pode identificar, eu acho que a própria ouvinte, quando escreveu a carta para você, ela mostrou, por exemplo, a preocupação dela com o fechamento dos bares, né? Que é um problema muito grave, né? Aqui em Diadema, na região de São Paulo, há 3 anos atrás, quando o prefeito fechou os bares dessa cidade, houve uma diminuição muito grande do número de homicídios, né? Diadema, que era uma cidade extremamente violenta, em 3 anos mudou completamente, né? Então a gente tem que levar em conta também os fatores assim, ambientais onde o álcool é consumido, né? Lógico que os alcoólatras vão ter um certo comportamento, mas mesmo quem não é alcoólatra, mas que sob o efeito do álcool, vai poder se tornar mais violento, vai poder dirigir tendo bebido e aumentar muito o risco de acidentes. Então, o álcool, ele acaba causando uma série de problemas sociais muito grande, não só do alcoólatra, em termos dos problemas físicos que o álcool traz, né?
Tem como a família perceber, por exemplo, logo cedo, se uma criança tem tendência ao alcoolismo? Por exemplo, se ela está sempre próximo do copo de bebida? Tem alguns comportamentos que a gente pode observar já desde cedo?
Olha, o mais importante é o ambiente onde essa criança está vivendo, né? Se ela viver num ambiente onde a família tem problemas, né? Onde a família não está dando o suporte necessário, se a criança não está indo bem na escola, né? Se o pai bebe muito, se na região onde ela mora tem muitos bares, ela tem acesso a esses bares e a venda de bebidas alcoólicas, tudo isso são aquilo que nós chamamos de fatores de risco para uma criança vir a desenvolver problemas do álcool. Se ela tiver interesse em querer beber, né, precocemente, se a família não puder orientá-la no sentido de que é proibido beber até os 18 anos no Brasil, a gente não pode esquecer isso, né? A gente já acostumou com a ideia que os adolescentes bebem de uma forma sem controle, mas isso não deveria acontecer, né? Então, quer dizer, a família tem que se prestar atenção nesses fatores de risco. Né?
Doutor, é certo dizer que o álcool é a porta de entrada para outras drogas?
Isso com certeza, não só o álcool, né, mas o cigarro. São as duas drogas legais no Brasil e todas as pesquisas têm mostrado isso. Crianças que começam a beber ou a usar cigarro precocemente, né, ou seja, antes dos 14, 15 anos, têm uma chance muito maior de vir a consumir as drogas ilícitas, como maconha, cocaína, né? Então é por isso que faz sentido, faria um sentido, um grande esforço do Brasil de poder evitar que as crianças viessem a consumir álcool, cigarro, o quanto possível. Você entende? Se você puder, de toda a prevenção nossa deveria visar prolongar, né, postergar, adiar o tempo em que as crianças começassem a fumar e a beber, né?
Tem remédio para o alcoolismo? Qual é o tratamento e eles são eficazes?
Olha, hoje em dia o tratamento, de uma maneira geral, do alcoolismo é muito eficaz, né? Avançou-se muito, a ciência, a medicina melhorou muito o tratamento do alcoolismo nos últimos 20 anos. Infelizmente, a grande maioria dos brasileiros não tem acesso a esse tratamento, que acaba sendo um tratamento complexo, caro, precisa de profissionais bem treinados. Infelizmente, a maioria dos brasileiros não tem acesso. Porque o melhor tratamento é uma combinação, né, da pessoa, da família, ter acesso a um profissional perto da sua casa, né, da família ser orientada, do paciente ser orientado. Se o paciente não quiser vir para o tratamento tem que ir até ele. O que é o tratamento? É uma combinação de orientação psicológica e, eventualmente, com medicações. As medicações são muito efetivas, que vêm a diminuir o apetite pelo álcool e faz a pessoa ficar mais, aumentar muito a chance dela permanecer abstinente. Né?
Doutor, por que algumas pessoas têm a tendência ao alcoolismo e outras não? Por exemplo, algumas pessoas bebem bastante e não ficam alcoolizadas. Outras não podem ver um copo de bebida que logo estão bêbadas. Por quê? Existe algum fator físico para que isso aconteça?
Então, tem algumas pessoas mais sensíveis, né, a baixas doses de álcool. Mas a gente não pode se enganar, porque é exatamente essa pessoa que consegue beber grandes quantidades de álcool sem ficar alcoolizada, é essa pessoa que vai ter cirrose, entende?
Entendi.
Porque ela se sente segura, ela se sente confiante e fala assim, eu sou mais forte do que o álcool. Infelizmente, ninguém é mais forte que o álcool. Todo mundo que pensou que era mais forte que o álcool acabou morrendo devido ao uso de álcool, né? E a gente não pode esquecer a mortalidade excessiva que o álcool acaba transmitindo em termos de doenças cardiovasculares, né? Câncer e esse tipo de coisa, acidentes, pessoas que bebem muito se envolvem muito em acidentes, né? Então, quer dizer, essa é uma população que às vezes quer beber para se divertir e aproveitar mais a vida, mas infelizmente o que o álcool acaba trazendo é muito mais tragédias, doenças e problemas familiares, né? E é isso que a propaganda do álcool não veicula para a sociedade brasileira, né? A gente acaba ficando com uma visão de que tudo relacionado ao álcool é festa. O álcool só, muitas vezes fica relacionado às pessoas se divertirem, né? Mas, na realidade, o efeito do álcool, o efeito social do álcool, é que praticamente 20% das famílias brasileiras tem alguém com problemas com álcool, alguém grave. O número de crianças que é exposta a um pai alcoólatra e o quanto isso marca essas crianças para o resto das suas vidas, você entende? Então, o álcool, infelizmente, ele tem que ser relacionado à doença. E é importante a gente falar isso mesmo na Rádio Senado, porque existe um projeto do Senado exatamente para discutir a propaganda do álcool nos meios de comunicação. E isso é extremamente importante que o Brasil assumisse a mesma postura que assumiu em relação ao cigarro, né? Proibir completamente a propaganda do álcool nos meios de comunicação.
E, doutor, por que adolescentes hoje são alvo de bebida? Eles começam a beber tão cedo?
Olha, fundamentalmente, porque é interesse da indústria do álcool que essas pessoas façam isso, né? A propaganda do álcool, ela não é feita para o sujeito de 40 anos. O cara de 40 anos não vai deixar mudar a marca de cerveja, não vai beber mais essa ou aquela cerveja por causa da propaganda. No entanto, o adolescente, ao ser bombardeado pela propaganda do álcool, como é no Brasil, porque na verdade quem faz a educação sobre álcool no Brasil é a indústria do álcool através da sua propaganda, né? O governo não faz nada, não tem dinheiro para fazer isso. E sendo que as agências de propaganda da indústria do álcool gastam milhões e milhões seduzindo os nossos jovens a consumir álcool precocemente, né? De uma forma muito, muito intensa, né? E além da propaganda intensa, nós temos espalhado pelo Brasil 1 milhão de pontos de venda de álcool. Você imagina isso? É. Um ponto de venda de álcool para cada 170 habitantes do Brasil.
E o álcool liberado para qualquer idade, né?
Pra qualquer idade, e é um preço muito barato. Quer dizer, nossa, a única política, eu costumo falar que a única política do álcool vigente no Brasil é a política da indústria do álcool. Faz uma propaganda muito intensa.
Com mulheres bonitas, né? Locais bonitos, alegres, né? Cheio de pessoas se divertindo, né, doutor?
Tem uma distribuição de 1 milhão de pontos de venda a um preço muito barato e estimula os nossos jovens a beber precocemente sem nenhum tipo de controle. Quer dizer, essas são as condições ideais para nós bebermos precocemente, os nossos jovens, nossas crianças beberem precocemente e terem os problemas que nós temos. Então, nós pagamos um alto preço social por causa do álcool. Então, o lucro da indústria vai muito bem, obrigado. O custo social vai muito mal, obrigado, que é a preocupação do ouvinte que escreveu para você.
Doutor, mulheres que ingerem bebidas alcoólicas na gravidez estão gerando futuros alcoólatras?
Olha, ela está gerando com mais chance uma criança com transtornos de inteligência, né? O álcool deveria ser, obviamente, não utilizado na gravidez, porque nos Estados Unidos, que a gente tem dados mais específicos, álcool na gravidez é a segunda causa de deficiência mental na infância, né? Então, uma das principais causas de deficiência mental na infância é quando a mãe bebe na gravidez, né? Então, esse é um fator muito importante que as grávidas deveriam levar em consideração quando ingerisse qualquer quantidade de álcool da gravidez, né?
E é certo dizer que porque elas bebem, eles já nascem com vício de beber também? Eles sentem necessidade da bebida depois que nascem?
Não é verdade isso, né? E o mais comum é exatamente isso, é o dano cerebral causado pelo álcool. Mas quando a criança nasce, ela pode ser um pouco mais irritada, mas mais pelo caso do dano que o álcool causou ao cérebro, que é de uma necessidade, uma dependência do álcool. Infelizmente, não é esse o problema. O maior problema é até maior, mais problema, até pior do que esse, né? Infelizmente, que a criança já nasce com um dano cerebral e que às vezes é um dano sutil, mas que faz toda a diferença nos primeiros anos de vida dela, né?
Doutor, nós estamos falando sobre os danos no cérebro. Eu queria saber quais são os efeitos, então, do álcool no cérebro das pessoas.
É, porque normalmente as pessoas às vezes pensam que o álcool atinge o fígado, né? Que vai a pessoa, o alcoólatra morre de problemas do fígado, né? Na realidade, isso é um problema menor comparando com todos os tipos de danos que o álcool produz, né? Mais ou menos 15% dos alcoólatras morrem devido à cirrose, né? O dano mais comum que o álcool produz é o dano cerebral, né? 40%, 50% das pessoas que bebem mais do que o aconselhado, que seria duas doses por dia, né, no máximo, né, essas pessoas vão ter algum nível de dano cerebral. Mas a pessoa fica um pouco mais esquecida, ela perde um pouco a agilidade mental. No começo o dano é meio sutil, mas faz toda a diferença, né?
Você está ouvindo o programa Pergunte ao Doutor. Hoje estamos conversando com o Dr. Ronaldo Laranjeira sobre alcoolismo.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.